Do ponto de vista pastoral, é viver a fé com um grupo grande, 190 fiéis, que no seu dia-a-dia também a vivem, e com a presença de um capelão, que lá temos nomeado. Do ponto de vista mais militar, eu diria que é mostrar o meu imenso reconhecimento por aqueles homens e mulheres que, num contexto difícil, asseguram a paz num povo martirizado como é o Kosovo. Portanto, foram estes dois objetivos que me levaram a essa realidade, viver a fé e administrar o sacramento da confirmação a 10 crismandos e, por outro lado, também então mostrar a todos que admiro muito este trabalho que fazem pela pacificação da sociedade kosovar.
O que é que partilhou, sobretudo?
Recolhi muitas informações, eu próprio também participei em contactos diretos ou indiretos com muita gente. Mas chamou-me a atenção de uma forma especial um longo contacto, aliás, até foram dois, que tive com o general italiano, que é o comandante de todas as forças, digamos, de pacificação lá no Kosovo. E esse senhor falou-me na sociedade kosovar que, sob o ponto de vista militar, está mais ou menos pacificada, mas faltam-lhe instituições para afirmar a realidade de um novo país que se quer que nasça e que está a custar a nascer. Dito de uma forma mais simples, quando há cerca de 16 anos, mais ou menos, as Nações Unidas votaram uma resolução que previa a intervenção de exércitos exteriores para assegurar a paz, praticamente não se preocuparam com a criação das condições para que o Kosovo fosse um país independente. E hoje assistimos a esta realidade complexa de uma parte da sociedade kosovar queira desejar a sua integração na Albânia, outros, um grupo minoritário, a sua integração na Sérvia, e porventura outros, que não sabemos se são maioria, se são minoria, querer a independência. E então, neste contexto, a sociedade kosovar ainda não tem um parlamento, um governo, tribunais que funcionem, não tem uma constituição. E, portanto, o trabalho foi feito sob o ponto de vista militar, mas não sob o ponto de vista das instituições sem as quais um novo país não pode nascer. E neste momento, os militares representam uma espécie de guarda-chuva para que a sociedade seja protegida. Mas se essa guarda-chuva se retira, não sabemos qual vai ser o resultado da convivência entre os vários kosovar e as várias sensibilidades que existem no interior da sociedade.
Ou seja, falta construir uma democracia.
Falta construir uma nação, e uma nação que evidentemente tem de ser construída à base da democracia. 16 anos eram tempo suficiente para que as Nações Unidas tivessem entendido e, de facto, hoje, se pudesse dar passos na construção da nação, a começar por uma Constituição, como se deram passos significativos no campo da pacificação sob o ponto de vista militar. Mas, evidentemente, que uma coisa é ter paz e outra coisa é ter uma nação. Pode haver paz e não haver uma nação.
Há paz porque tem o chapéu militar também.
Pois o problema é esse, é que se retiram os militares, pode a paz não ser uma realidade tão visível como é hoje.
E a sua expectativa em relação ao futuro próximo, de acordo com aquilo que ouviu, com as impressões que teve, que recolheu?
Não sei, fiquei até certo ponto confuso. Dou-lhe um exemplo pequeno que pode ilustrar aquilo que é a sociedade kosovar hoje. Na cidade de Pristina, que é uma cidade bonita, uma cidade, portanto, que teoricamente seria a capital daquele estado, há uma grande avenida que tem o título, ou tem estado dedicada à Madre Teresa de Calcutá, que vai ser beatificada, como sabemos, no próximo fim de semana. É uma honra para eles, porque ela viveu lá, e concretamente o pai da futura Santa Teresa de Calcutá. No topo dessa avenida, que é uma avenida grande, há uma enorme bandeira. Como aqui nós, em Lisboa, teríamos a bandeira nacional ali em cima, no cima do Parque Eduardo VII. Pois, curiosamente, essa bandeira não é a bandeira de Kosovo, mas é a bandeira da Albânia. Repare, aquela parte, que é mais da metade do território, daquela parte do território kosovar para o sul, uma parte significativa das pessoas querem a integração na Albânia. No norte, querem a integração na Sérvia. E deve haver muita gente dispersa pelo território kosovar que quer a independência. São três sensibilidades que podem facilmente entrar em conflito se se retiram as forças de segurança.
Um caldo de culturas e interesses.
Interesses, por vezes, segundo me é dado ver, até alimentado a partir do exterior. Dou-lhe este dado, que fica apenas o dado, não quero tirar daqui lações, mas entretanto as pessoas refletirão sobre ele. Por exemplo, sabe-se, foi-me comunicado, que há mais de 8.500 organizações não governamentais. Quase 9 mil. Dessas, cerca de 9 mil, só 500 nasceram a partir do interior da sociedade kosovar. As outras foram alimentadas do exterior, criadas a partir de interesses políticos de nações de todo o género, mas com predominância das nações de influência muçulmana, e não sabemos qual é o objetivo. São dados que me foram transmitidos de maneira oficial, por quem tem responsabilidades neste momento na administração da paz no Kosovo.
Que mensagem é que deixou aos nossos militares? É um contingente que continua a fazer sentido?
Disse-lhe exatamente isto, que talvez agora, quando passam 16 anos e algumas nações começam a acusar sintomas de cansaço por estarem lá há muito tempo, que o seu papel hoje será talvez mais importante ainda do que no início. E se ele se retira, podem vir momentos outra vez dramático. E não nos esqueçamos que o Kosovo fica aqui a dois passos, é da Europa, fica a dois passos da Itália e por intermédio da Itália fica na totalidade do Ocidente como nós o conhecemos. Portanto, nós próprios podemos ter de enfrentar uma situação problemática que não é só o sofrimento dos outros, é porventura também o nosso possível sofrimento.
Já sabemos o que é que tem acontecido um pouco por todo o mundo com refugiados. É mais um ponto de preocupação.
Os refugiados e aquilo que se pode esconder por detrás de alguns refugiados. Porque uma coisa é um refugiado que nos chega, por exemplo, do norte da África, ou da África, atravessando o norte, o Maghreb, que normalmente vem à procura de melhores condições de vida, vem à procura de sobreviver sob o ponto de vista biológico. E outra coisa, por exemplo, são refugiados da Ásia Menor que vêm também à procura de manter a vida numa zona, digamos, em que o conflito lhes pode pôr em causa a própria sobrevivência física. E outra coisa serão, digamos, pessoas que já estão ou que, por intermédio do Kosovo, podem entrar na União Europeia com objetivos que não sabemos bem quais são.